Mas então, aquele lugar horrível onde eu sofri tanto é o que chamam de umbral?
Como a própria palavra sugere. Umbral. Entrada. Linear. No nosso caso, é uma zona obscura que começa na crosta terrestre e tem um significado mais amplo. É a região de trevas onde ficam detidos aqueles seres humanos que deixam o planeta, mas não se resolvem a cruzar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los. São pessoas que se demoram no vale da indecisão, no pântano dos erros. São multidões imensas e desequilibrados a vagar sem rumo pelo nevoeiro escuro. Também no umbral se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes entre si. Além dos desencarnados, existem ali as formas-pensamento dos encarnados.
Formas-pensamento? Dos encarnados? O que vem a ser isso, Lísias?
Todo espírito encarnado ou desencarnado é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. Essas forças são exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre atual ainda não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa em algum lugar. E é pelo pensamento que os homens encarnados encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Os missionários do Ministério do Auxílio são verdadeiros abnegados. Assim como os bombeiros nas grandes cidades da Terra enfrentam as labaredas e a fumaça no combate aos incêndios, as nossas equipes de socorro se embrenham pelas trevas do umbral em perigosas missões de resgate. Encontram fluidos pesadíssimos, emitidos incessantemente por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita capacidade de renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece.
Mas serão tantos assim os perversos, os ignorantes, os que fogem das obrigações?
Quando o espírito reencarna, se compromete a cumprir o programa de serviços do Senhor. Acontece que depois de reencarnado, já vivendo suas experiências no planeta, raramente consegue superar o próprio egoísmo. Não se livra do ódio aos adversários, nem da paixão pelos amigos. Mas ódio não é justiça, nem paixão é amor. São excessos que resultam em prejuízo para a economia da vida. O dever cumprido é a porta que atravessamos no infinito rumo à união com Deus. Portanto, quem foge, quem se esquiva e não honra o compromisso assumido, terá essa bênção adiada indefinidamente.
Minha quase total ignorância dos princípios espirituais não me deixa entender em profundidade esses ensinamentos, meu amigo.
Por exemplo, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de uma roupa suja para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa suja representa a soma de todos os erros cometidos por nós em experiências anteriores. Nessa nova oportunidade terrestre, porém, esquecemos o objetivo essencial, que é a lavagem, e manchamos ainda mais a roupa, que por sua vez já está imunda. O que resulta disso é que a dívida vai crescendo, nos transformando em escravos, em encarcerados por nós mesmos. Quando o homem está na condição de espírito desencarnado e demonstra incompatibilidade com o meio espiritual pela sujeira que carrega, deve retornar ao mundo para a devida limpeza. Se não realiza essa limpeza enquanto encarnado, acumulando ainda mais imundice, como pode voltar ao meio espiritual se está numa situação ainda pior?
O umbral, então, funciona como...
uma espécie de zona purgatorial, para expurgo, esgotamento de resíduos mentais. Ali se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado enquanto ia menosprezando as sagradas oportunidades de cada existência terrena.
A imagem é perfeitamente clara, meu amigo. Acho que posso entender. A providência divina tem muita sabedoria. Mas se essa região fica assim, digamos, tão próxima da Terra, o que separa as criaturas que vivem por lá dos homens encarnados?
Leis vibratórias, meu amigo. Essa região obscura é de grande interesse para o homem encarnado. No umbral se concentra tudo que não tem finalidade para a vida superior. São legiões de almas ignorantes, revoltados de todo tipo, desesperados, infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados.
Mas nesse caso, por que não são, como é que eu vou dizer, punidos?
Porque não são perversos o suficiente para serem enviados a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidos a planos mais elevados. São companheiros imediatos, que estão a um passo do homem que vive no planeta.
Que vivem numa perturbação permanente, um desespero sem fim, dizes?
Na Terra, quando o carteiro não aparece, ou o trem se atrasa, o homem fica desesperado. Algo parecido ocorre no umbral. O recém-desencarnado pensa que vai chegar e imediatamente encontrar o senhor à disposição dos seus caprichos. Como isso não acontece, ele se frustra. Se desespera ainda mais quando descobre que a coroa da vida eterna é uma glória intransferível, só concedida àqueles que trabalham com o Pai. Daí nasce a revolta.
Eu compreendo, mas então não existe nesse umbral nenhum tipo de defesa para essas criaturas, nenhuma espécie de organização?
Organização é atributo dos espíritos organizados, André. A zona inferior é como a casa onde não há pão. Todos gritam que ninguém tem razão. O agricultor que não semeia não tem como colher. Os seres do umbral não se organizam no sentido correto da palavra, mas formam núcleos de notável poder. Pela concentração de tendências e desejos comuns a determinados grupos de desajustados. Enquanto aqui, em nosso lar, temos uma sociedade espiritual voltada para o progresso, lá eles cultivam suas mesquinharias.
E permanecem naquela paisagem horrível indefinidamente?
Apesar das sombras e das angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito permanece naquela região só o tempo necessário. Quando se mostra apto a receber cooperação fraterna, é resgatado e conduzido para nosso lar ou para outra colônia semelhante, entre as muitas que o senhor autorizou para o trabalho e socorro espiritual.
Exatamente o que aconteceu comigo.
Sim. Você já estava qualificado para atendimento direto no Ministério do Auxílio. Os que se mostram refratários ao chegar aqui são encaminhados para o Ministério da Regeneração. Dependendo do proveito de cada um, há possibilidade de admissão nos serviços de auxílio, comunicação e esclarecimento.
E após prestar esses serviços,
poderá estar preparado para futuras tarefas no planeta. Na verdade,